Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Então a gente está falando de 2013, 2012. Sim. Então a gente tem um primeiro momento no Brasil para se falar sobre quem foi torturado, para dar as devidas encaminhamentos jurídicos a esses torturadores, né? Então agora nesse momento que estamos conseguindo conversar um pouco mais e relembrar ou fazer existir esse período do nosso país.
É, fala-se muito que a nossa geração foi uma geração alienada. Foi uma geração colonizada pelo rock and roll, pelo dance and days, pelas coisas mais... Nós não demos conta de ver a realidade daquele momento. Não foi uma alienação individual, foi uma alienação coletiva. E foi uma estratégia política. Sabe, talvez agora a gente possa... Como é que é a palavra do momento, que eu acho muito bonita? Precisamos ressignificar. É patético, né? Desculpa, gente. Tem coisa que a pessoa diz: não, mas você precisa revisitar e ressignificar. A porrada, né? A pancada.
Só tá dada.
O sangue que escorreu da boca. Sim, o salgado do sangue que saiu do nariz. Ressignifique.
Já está, né?
É,
sempre
não,
foi a mesma coisa.
Desculpa,
né?
Falar com essa terminologia, mas assim, pro ouvinte que está lá em Superagui, que eu sei que segue nossa programação, pro ouvinte que está na Ilha do Mel, para quem está na região
metropolitana. Paraísos, paraenses.
É, nossos municípios que atingem. É necessário falar e tirar esses véus, essa cortina de fumaça. Né? Você veja como a gente foi iludido, como a gente foi manipulado e nós não vimos que aquilo estava acontecendo em
a
torno...
A pensar que esse tipo de comando social, ele é seguro. Fomos iludidos nesse sentido, de que ter armas nas ruas, de ter um horário de recolher, censurar as alegrias da cultura, da arte, isso era proteção. Mas isso é alienação, anestesia, não dar ao poder ao povo, né? De alegria mesmo, de dançar na rua.
Então vamos voltar para o momento atual. Você viu que um vereador da Câmara Municipal de Curitiba sugeriu que não pudessem andar pessoas com copo de cerveja ou drink na rua?
O pessoal está discutindo isso na Câmara.
Na Câmara Municipal.
Não tem mais o que fazer, não, Jussara.
Não, mas não é uma coisa semelhante à censura ou é a censura?
Gente, olha, esse comportamento obtuso da sociedade.
É, daí como é que diz assim? Não. Pelo centro histórico, Largo da Ordem, Trajano Reis, é para dar segurança, porque tem um problema ali que nós não estamos conseguindo resolver. Qual é o problema ali que eles não estão conseguindo resolver? O narcotráfico? Mas eles não conseguem resolver por quê? Né? Os bares não têm mais alvará de música. É. As pessoas não podem mais estar na rua com copos na mão. O que é isso, gente? Vamos parar para ressignificar e entender que a gente precisa de inclusão social, a gente precisa de inclusão racial, nós precisamos de segurança para as mulheres andarem na rua. Existem moradores de rua andando por aí e o cheirinho deles recende 3 quadras antes.
A população LGBT,
sabe, a gente não é contra eles, muito pelo contrário, a gente quer que existam condições dessas pessoas morarem nas ruas, não. Existem condições que elas têm casa para morar, que elas têm um alimento dentro de casa. Existe um problema de saúde mental aí para ser discutido nessa sociedade. É importante a gente falar disso. E sabe, quando os filmes aparecem e começam a discutir a opressão, a censura, as torturas, eles fazem com que as pessoas reflitam aqui agora. Aqui agora, o que, que a gente pode fazer? A gente está revisitando o passado para ressignificar o futuro. De preferência, ter uma qualidade de vida melhor.
A partir das ações do presente, né?
A partir, porque as suas filhas, as minhas filhas, as filhas das minhas amigas, as crianças, os adolescentes possam viver com respeito e liberdade.
Uhum. E principalmente o corpo da mulher mesmo, né? Que o corpo da mulher, a gente andando na rua, a gente não sabe, a gente não pode nem ver um pôr do sol ou um nascer do sol em alguma região que está um pouco mais isolada, porque perigoso, né? Um corpo feminino, né? E mais uma vez, esse filme fala de uma tortura em cima de um corpo jovem.
Se essa mulher estiver de shortinho, se tiver de mini saia, então ela foi violentada sexualmente porque ela estava... Que roupa que ela estava usando?
Esse discurso a gente não precisa repetir, né? Porque é só...
É muito cruel.
O corpo em si, né? É apenas por ser mulher, né?
É por ser mulher que nós... acreditamos que nós precisamos falar realmente do que a arte proporciona, porque às vezes na vida, como dizer, a arte imita a vida imita a arte, mas porque nosso trabalho é esse, é fazer um chamado para o pensar, né? Pensa sobre esse assunto, esse é o trabalho da atriz, esse é o trabalho do escritor. Esse trabalho do comunicador também aqui, nesse momento, no aqui e agora. Né? Precisamos pensar sobre esse tema. Né? Nós não queremos que isso volte a se repetir. Que isso volte a acontecer. Que as pessoas passem por esse tipo de trauma e sequela. Porque isso causa. Essas mulheres foram muito corajosas. Elas têm uma vida brilhante.
Elas estão vivas.
Elas estão vivas e estão fazendo o trabalho delas até hoje.
É preciso falar e mostrar para evitar justamente que volte a acontecer isso, né?
É, para que não esqueçamos e para que nunca mais aconteça.
Exatamente.
Sim, e tivemos ameaça disso acontecer em recente tempo atrás. Então, assim, hoje, quando a gente convida você para falar do seu trabalho e dizer que quanto é importante o seu trabalho.
Obrigada.
Sabe? Quanto é importante a sua presença nesse trabalho. Você doa a sua força, o seu olhar e a sua capacidade de ter afetividade. Porque sem isso o ator não vive. Né? O que é um ator? Se não é alguém que representa o sentimento, o pensamento e a alma de um outro ser. Como é que foi isso para você?
Eu tive um aluno, que eu também sou arte educadora popular. Eu tive um aluno que ele falou assim: sabe por que eu faço teatro? Porque a gente treina as emoções. Aí eu falei: é isso mesmo, né? A gente está a todo momento entrando em contato com o que é mais sensível e íntimo do ser humano, né? A gente fica buscando, a sensação que eu tenho é que eu fico buscando dentro de mim possibilidades de sentir aquela vida, possibilidades, e me impresso da realidade para eu rechear essas personagens. A Helena Inês, que ela recebe as filhas no braço bastante machucada, e eu tive eu acompanhei uma tia e uma prima, e essa prima, ela foi encarcerada e ficou 3 anos até provar que ela não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, os crimes. E era uma menina muito jovem, da idade da Ana Beatriz. E no período, exatamente no período que eu estava em set, fazendo a Helena Inês, eu recebo o vídeo da minha tia recebendo as filhas nos braços, assim que saiu da prisão. E aquele vídeo, para mim, mudou. Ele deu o norte da tentativa de ficar mimética em relação àquela sensação de que muitas mães, muitas mulheres, são atravessadas por essa violência do Estado e recebem em seus braços suas filhas, seus filhos, adoecidos fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, por conta dessa violência comumente dada, né, dentro da nossa sociedade.
Da força policial.
E aí, então, pensar em ficcionalizar é também um trabalho político, onde eu empresto esse corpo que sou, com a idade que tenho. Então eu tenho uma sorte aí de estar fazendo isso há alguns anos da minha trajetória. E aí eu vou emprestando. Às vezes tem um dente a mais, às vezes tem um dente a menos, às vezes tem uma ruga a mais, às vezes tem uma ruga a menos, um cabelo branco a mais, um cabelo branco a menos. Mas a gente vai se mostrando, se emprestando com essa carne que sou, para rechear esses personagens que já foram, que são e que virão, né? E aí você falou de mulher, posso passar para a peça de teatro? Agora em setembro nós vamos estrear uma peça chamada The Mango Tree. É a mangueira, a árvore de manga.
tá convidadíssimo pra vir mais próximo da data.
Vem, nossa, a gente vem toda a equipe. Mesmo.
Não, já tá, tá convocadíssima.
A gente inclusive se encontrou e encontramos as outras atrizes que virão também. Ótimo, porque já está combinadíssimo.
A gente pode até fazer um pedaço da peça na rádio.
Eu vou amar.
Porque tem um pedaço, Márcio, que é só de escuta.
Sonoro.
Aham.
Ah, que
tive
legal.
Essa ideia agora, eu vou falar pra ela.
Vamos.
Aí, assim, vamos falar o nome das atrizes que estão nesse espetáculo.
Eu sou aquele tipo de pessoa que é só falar bora que eu boro.
Então, bora. O nome das atrizes que estão nesse espetáculo, só pra vocês ficarem com água na boca e aguardar em um momento que elas confirmarem presença.
Que
é Kátia Horn.
Sim. Flávia e Mirene. Eu, Saravi. E a dramaturgia e a direção fica por conta da Leonarda Gluck.
Então, gente, aguardem. Elas virão.
Produção Pomeiro.
Legal.
E é muito lindo.
Que dia?
São
vamos voltar às datas?
Nós estreamos dia 5 de setembro. E vamos até o dia 22 de setembro no Teatro José Maria Santos, de quinta a domingo. Então sejam todos muito. Entrada gratuita. Sejam
e as meninas já
estão. Dinheiro público. Eu vou lá.
Não, e as meninas já estão escaladas para estarem aqui conosco. Inclusive a Léo disse que vem.
Ah, ela vem.
Ela falou que
ela
vem. Eu falei,
falar.
Agora vamos ver. Agora vamos ver como é que tá. Porque na verdade elas são super atarefadas, muito ocupadas.
Estamos
todas
fazendo
elas.
É, e aí essa coisa do teatro, né? Nós estamos ensaiando já há um mês e meio. Nós temos mais duas semanas para começar a publicação da peça. Então, primeiro a gente faz tipo um esqueleto. Depois a gente vai botando a carne, a gente fica em carne viva. Aí fica tudo, ai, tá tudo errado, ai, não sei o que tá acontecendo. Aí de repente vem a pele, vem os acabamentos do corpo do teatro, né? O
Sim.
teatro exige uma subjetividade, uma criação que fazia tempo que eu não fazia teatro. A última peça que eu fiz foi em 2021, pandêmico, no Mato Grosso do Sul, com a OFIT Companhia de Teatro. E aí agora esse teatro me chamou. É a quarta vez que eu estou enunciando o texto de Leonarda Gluck. A gente fez juntamente com a Selvática Ações Artísticas, a gente fez outras obras.
Beijo, Selváticas.
Beijo, Selváticas.
Selváticas e, maravilhosas.
E aí, agora, nesse momento, essa obra da Leonarda, depois dela ter feito Trava Bruta, que foi um espetáculo que circulou São Paulo, enfim, Brasil, Curitiba, Festival de Curitiba do ano passado. E aí, então, ela veio com essa obra, que é um texto dela do início de 2000, que ela revisitou, revisitar aí a palavra, né? Que ela revisitou e trouxe agora para nossa boca. E boca de três mulheres de diferentes gerações, de diferentes racialidades, e que vai trazer, Leonarda diz, é o meu ode às mulheres. Então vai trazer essas três mulheres em cena.
Eu tenho uma pergunta.
Ah, tá.
Só resgatando a história do filme ainda.
Sim.
Você fez algum tipo de laboratório para personagem, alguma coisa assim?
A gente, além de alguns filmes bastante duros, né, que eram referências da própria obra,
sim,
a gente fez preparação de elenco com uma preparadora chamada Jaciara Rocha. A atriz Gabriela Freire, que é a protagonista, que é uma jovem atriz maravilhosa, assim, ela entregou tudo, vocês vão ver pelos olhos dela a atuação, assim.
Gabriela Freire. Parabéns pra você, viu? Foi um grande presente.
Ela, eu tenho certeza que com ela a coisa foi muito mais...
Bem mais puxada.
Mais tensa, porque realmente ela tinha que entrar naquele estado e sair viva.
Não, sim,
aquela,
com certeza.
Daquela, de tentar atravessar. Assim como outros atores e atrizes que participaram de cenas muito fortes.
E eu acho que, só pegando esse teu gancho, saber distinguir aonde acaba o personagem para não interferir na sua vida pessoal, né?
É um exercício que todo ator tem.
Tanto que é o que aconteceu com o Jared Leto, não sei se é o ator do Coringa.
Ele não deu conta.
É, aquele lá atrás, que ele teve problemas mentais seríssimos.
Ou a gente tem também o Pichote, que foi o ator mirim, que também ele de alguma forma ficou tão encantado com isso, porque também tem uma ética do cinema de retirar um menino de vulnerabilidade, levar ele para um personagem na vulnerabilidade, e de alguma forma ele levou a vida dele da mesma forma que morreu da mesma forma que o personagem.
Pois é.
É muito triste.
E eu até falo isso, uma coisa mais que eu falo,
falo que é, deveria cada produção ter um trabalho de desprodução de personagem para cada ator e atriz.
Para desligar
porque
a chavinha,
às vezes,
né?
Isso é muito complicado. Então, assim, por exemplo, nós vamos com uma peça até o dia 22. Sim. Dia 23 acabou tudo. Dia 23 eu não tenho mais aquelas pessoas pra trabalhar, eu não tenho mais aquela obra pra habitar, eu não tenho mais aquela ficção pra eu me agarrar, acabou.
Pois é.
Então realmente é um trabalho. E aí, só pra finalizar, o Entre Linhas, a gente fez muitos ensaios, então foram ensaios onde a gente tentou, eu, Mauro Zanatta, que era o parceiro, o
Mauro
marido,
Zanatta, que já falou aqui na rádio,
o pai,
não
o
só
pai,
além, né?
Mas Mauro já falou, Zanatta já... tem um trabalho lindíssimo,
fantástico, um grande ator.
E a gente ficava juntamente com a Jaciara Rocha, que é fazendo esse encontro familiar, né? Mas minhas cenas eram muito pontuadas na casa. E depois eu circulei também um pouco quando eu fui buscar a filha, né? Procurar a filha. Mas quem realmente levou esse filme, assim, com bastante inteligência, delicadeza, foi mesmo Gabriela Freire, que levou esse protagonismo tão duro, né?
E o diretor? Vamos falar um pouquinho do diretor.
Guto Pasco.
A gente precisa conversar com ele uma hora dessa, né?
Grande abraço. Na rádio,
grande o Pasco de Prudentópolis.
Grande abraço ao Guto, que teve essa iniciativa tão brilhante.
Ele começa esse roteiro a partir de uma contação que o Ivan, que foi um dos personagens de outro filme dele, porque eles são da Prudentópolis, ucranianos, então eles fazem documentários, foram até a Ucrânia, fizeram... Eles têm uma grande... luta social ali em relação a esse recorte ucraniano. Inclusive até Guto está indo fazer uma espécie de observação dessa guerra que está acontecendo. Como ele vai voltar, como ele vai trazer essas impressões de guerra, né? Enfim, e aí ele faz esse roteiro, demora quase 20 anos para ele filmar Entre Linhas, passando por laboratório, e ele inicia a carreira dele tendo uma agência de ator e atriz. Ele é um grande ator também.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.